Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
Karen, deixa eu
Agora,
confirmar
o
então algumas
grupo tem
coisas com
mais um
você.
componente.
Cíntia? Oi, pode falar.
Eu sou da equipe da Carla Vanessa, tá? Deixa eu confirmar algumas coisas com você. Então, aquele pelo aplicativo do Santander que o cliente faz, esse não aceita?
O aplicativo do Santander, ele está fazendo a transferência, mas a mesa de pagamento não aceita ainda esse do aplicativo, não.
Tá, e aquele pelo SIGAC, então, que se a gente
Agora,
fizer,
o grupo tem mais um componente.
a mesa
Agora, o
aceita,
grupo tem
mas o
mais um
cliente não
componente.
consegue fazer a transferência, isso? Não recebe o salário.
Isso aí.
Beleza.
É Carla que está falando?
É a Karen.
Ah,
Era só
tá,
para você
Karen.
saber que eu sou da equipe dela.
Ah, entendi, tá. Então, esse termo de transferência do SIGAC, a mesa aceita. Perfeitinho, mas de fato não está sendo feita a transferência do cliente. Não está sendo feita.
Ok,
Entendeu?
confirmado. Obrigada.
Isso. Todo mundo está ok? Está todo mundo na linha mesmo? Porque geralmente costumam começar a cair, aí entra em outra sala. Está todo mundo por aí?
Sim.
Ok. Uma vez eu estava dando treinamento, aí saiu todo mundo, não sei nem como, saiu todo mundo, eu fiquei falando sozinha. Aí depois que eu descobri que eu não estava mais na sala. Então, de vez em quando, eu vou dar uma chamadinha aí. Então, pronto, o cliente fez essa autorização, tá? Eu vou falar para você, o termozinho, né, de transferência eu já até tenho, aí eu só tiro o xerox e dou para o cliente leva no banco, pum, carimbou, tudo tem que estar carimbado e assinado. Ora seja pelo Ministério, ora seja de banco para banco, tá? Feita essa transferência, a gente já pode fazer a portabilidade do cliente. Tá? O difícil não, assim, o cliente abriu a conta, você pode alinhar com ele para no mesmo dia ele fazer essas coisas, porque aí já no outro dia você está ok já para fazer tudo dele, tá? Então vamos lá. Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é gerar uma autorização. É aquilo que eu falei, esses clientes são tão bons que eles dão senha, eles fazem tudo, eles dão tudo. Eu tenho todas as senhas dos meus clientes até hoje. Hoje eu não quero nem mais gerar, eu já peço eles para gerar porque dá um pouquinho de trabalho, demora mais. Então, para gerar autorização, também tem aí dentro do sistema o passo a passo, tá? Você vai colocar a senha do cliente, ou o CPF do cliente no SIGAC e a senha do cliente. Ó, uma informação importante. Se vocês errarem uma vez, preste bem atenção na segunda. E não tentem a terceira, tá? Porque vocês podem, isso bloqueia. Eu já bloqueei senha de cliente, é bem complicadinho para ele, porque ele vai ter que ir no Ministério para poder desbloquear isso. Tentou a primeira vez, muita atenção na segunda e não tentem a terceira. Aí assim que vocês entram, não sei se vocês estão acompanhando, né, junto com no material, a gente tem lá o consignações, tá? Consignações. A maioria das coisas que você vai fazer no consignações, a maioria das coisas que você vai fazer no, aí dentro do SIGAC é na consignações. Então ali Oi, alô? Tá um barulho.
Oi. Tem minuto, pessoal.
Oi.
Tá um barulho. Coloquem no mudo, por favor. Pode continuar, sim, quer.
Oi. Oi, podemos? Alô? Podemos.
Pessoal, alguém não está no mudo aí. A gente já pode seguir?
Sim.
Sim.
Tá. Tá, então. Então, dentro das consignações. Ali dentro do sistema ali tem os consignações e aí tem, ó, tem último contra-cheque, que você consegue pegar o último contra-cheque do cliente, tá? Tem ali dados cadastrais, você consegue ver nos dados cadastrais quando que o cliente, se vocês estiverem acompanhando, quiserem anotar alguma coisa, tá? nos dados cadastrais, você consegue ver quando o cliente entrou de fato no ingresso público. Consegue ver o e-mail dele, se você precisar, consegue ver as coisas dele. O férias a gente não mexe, né? Não tem como, é coisa de férias dele. Nos dados financeiros, a gente consegue tirar outros contra-cheques dele, sem ser o atual. Tá? A gente consegue tirar outros contra-cheques. Aí tem consignações, vou dar uma puladinha aqui, depois a gente volta. Aí tem, deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui. Aí a gente tem aqui, saúde do servidor, tá um barulhinho. Mas não é no meu. Aí a gente consegue. Aí aqui do lado tem requerimentos gerais. Esses requerimentos gerais é o que a gente iremos fazer, o requerimento de termos de transferência, aquele que eu falei para vocês dentro do SIGAC. É nesses requerimentos gerais. Aí, entrou nesses requerimentos gerais, vocês vão abrir o outro materialzinho ali, tá? Que é o termo de transferência, que tem passo a passo de como fazer essa transferência. Ok? E a gente tem aqui, agora vamos voltar lá para o consignações. Dentro do consignações, o último item a gente tem lá, gerar autorização consignatária. Tá? E todo mundo aí?
Sim.
Ok, todo mundo aqui.
Tá. E gerar autorização consignatária, o último itemzinho. Tá? Aí você clica lá, você vai selecionar 30%, vai abrir uma outra abinha ali, vai selecionar o Banco Santander, vai botar em prosseguir. Nessa mesma hora, vai um código para o e-mail do cliente. Abre o e-mail do cliente, ou o cliente passa para você, você coloca a senha você pega esse códigozinho, valida lá no campinho que abriu, botou em prosseguir, pronto. Instantaneamente já foi feita a autorização. Se tiver, gente, algum cliente que é difícil de dar senha, vocês podem alinhar com o cliente o seguinte: olha, o senhor pode me passar a senha, depois o senhor muda a senha. Ou então, quando já abriu a conta, já fez a transferência, quando que o senhor pode vir aqui no escritório para a gente poder assinar a proposta? Aí, quando o cliente vir no escritório para assinar a proposta, você já faz tudinho com ele no próprio escritório. Abre e-mail, faz autorização, tudinho.
Gente, já posso fazer uma pergunta? É a Karen.
Sim.
Existe um tempo de autorização dessa autorização que o cliente faz no sistema do SIGAC? Fala pra gente.
Sim, então. É isso mesmo, a gente vai falar sobre isso aqui. Fez essa autorização, já tá ok. Vamos falar da autorização. No consignações, você, do lado direitinho, o último item você estava lá, gerar autorização. E do seu lado esquerdo, o último também, isso mesmo, o último tem lá, gerenciar autorizações. Ali, você consegue ver as autorizações que o cliente fez e a validade delas, tá? Hoje, eu aqui no meu escritório, eu trabalho com print dessa autorização. Por quê? A autorização, gente, ela vale 30 dias corridos, 30 dias, tá? Só que quando você vai solicitar um número de portabilidade, colocou lá na mesa solicitar um número, ela pode ter até um dia para vencer, que não tem problema, para solicitar o número de portabilidade. Gravem bastante isso. O número de portabilidade, ela pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 20, 26 dias, 10 dias, tantos dias. Só que na hora que chega o número, aí nós temos que solicitar o saldo. Para solicitar o saldo, essa autorização, ela tem que ter no mínimo 15 dias. Então, por que que eu trabalho print? Os meus promotores têm que colocar o print dentro da pastinha ali antes de ir para o ADM. Por quê? Você falou com o cliente aceitou. Aí o cliente vai abrir a conta. Só que antes de abrir a conta, o cliente já foi hoje, tá? Hoje no dia 6. Aí hoje é quarta-feira. Aí ele, não rolou no banco. Só vou poder ir no banco na terça-feira. Aí na terça-feira ele abriu a conta. Aí, não vou conseguir fazer hoje a transferência, não. Só fez a transferência no dia 11. Já se passaram mais de 10 dias aí. Então, você vai conseguir fazer o número dele? Vai. Mas na hora que for solicitar o saldo, a autorização ela tem que ter 15 dias até o final. 15 dias. Esses 15 dias é porque vai chegar número, vai chegar saldo, o Santander tem que averbar a parcela, tem que botar no CSG, essas coisas todas. Então, na hora que for solicitar o saldo, tem que ter 15 dias no mínimo a autorização. Isso é muito importante. Anotem aí que a gente evita de dar muitas pendências, porque assim, um cliente, ele tem 8 contratos. Se você deu mole nisso aí, serão 8 pendências. Então, assim, a gente tem que tentar, no máximo, evitar o número de pendências nesses caras aí, porque tudo deles vai ser assim. Serão assim, 8, 5, 4, tem que evitar. Então, o ideal é, se você tem acesso do cliente, anota no caderninho, cliente tal, fiz autorização no dia 6, vale até o dia 7 de abril. E na hora que você for solicitar o saldo, você conta lá de trás para frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15. Ele tem que ter 15 dias no mínimo. Entenderam?
Sim.
Tudo ok, então. É muito, muito importante isso, tá? Então vocês anotem. E esse é um... Oi?
Tem uma pergunta.
Sim.
O caso que venceu essa solicitação, o cliente ele refaz esse pedido novamente?
Sim, refaz. E refaz a todo momento. Por exemplo, olha só, eu solicitei o número hoje. Aí ainda faltam 16 dias para poder. Aí tá, chegou o número. Agora eu vou solicitar o saldo. Quando eu fui solicitar o saldo, eu vi que tem 14 dias. Por causa de um dia eu não vou poder solicitar. Eu vou lá e peço ao cliente para ele fazer de novo. Aí o cliente vai lá, faz de novo, pronto. Ela tá valendo 30 dias de novo. Aí você vai lá e pode solicitar o número. Solicitar o saldo.
Ótimo. Obrigado, viu?
Ok? Sim. Então, aí vamos embora lá. Você já fez a autorização do cliente. Muita atenção é essa. Essa quantidade de autorização, a validade da autorização, tá? Como eu falei, do lado direitinho, do lado esquerdo, você pode gerenciar ali, gerenciar autorizações. Você consegue ver quanto tempo tem essa autorização, tá? E agora a gente, de fato, por que que eu falo que vou entrar agora para fazer a mão na obra? Que o CIAP é uma maravilha. Além de você ter uma taxa maravilhosa, né, do Santander, o cliente não tem margem, ele está todo cagadinho, então ele aceita o que você falar para ele. Você ainda consegue ter tudo do cliente, porque vamos para lá. O Estado agora a gente vai estar fazendo portabilidade. A gente não tem acesso ao número de contrato dele. A gente tem que pedir o cliente para ir no banco pegar o número de contrato. A prefeitura aqui é a mesma coisa. Caixa Econômica tem que pedir o cliente para o cliente pegar o contrato. O CIAP, o pessoal do CIAP tem tudo ali dentro. Abriu consignações, aí está lá, extrato de consignações. Clicou lá dentro, gente, tem tudo lá. Tem quantas parcelas que faltam e o número do contrato. Vamos embora lá. É importante saber o saldo devedor do cliente para fazer a portabilidade do CIAP? Não, nunca. É o menos importante para a gente é saber o saldo, gente. O saldo a gente inventa, parcela a gente inventa, número de parcela a gente inventa, só não pode inventar o número do contrato. E isso a gente já tem ali dentro.
Oi, deixa eu perguntar, Anderson aqui de Franco da Rocha. Eu não entendi essa parte que tem que inventar.
Inventar é que eu digo assim, bom, bora lá. Se você tivesse que inventar uma parcela, você poderia. Se você tivesse que inventar um saldo devedor, você inventaria. Mas você não consegue inventar um número de contrato do cliente. Quando eu falo inventar, é porque assim, todo mundo chega e fala assim, mas tem que pedir o saldo devedor. Não, não tem que pedir saldo devedor. Porque os bancos, eles costumam nem passar saldo devedor, eles passam apenas número de contrato e o valor da parcela. Então, assim, o menos importante para a gente é o saldo devedor. A gente precisa do número de contrato e está ali dentro. Aí, vamos lá. Como que a gente escreve uma proposta, como a gente digita uma proposta de portabilidade para o CIAP? lá dentro do sistema. Vamos dizer aqui, eu estou aqui com na minha mente aqui. O cliente tem uma caixa econômica, tem o número do contrato lá, e ele tem 36 parcelas de R$ 126. Eu vou botar lá no CSG, sabe como? 36 parcelas, R$ 126. Ah, mas aí você não baixou nada para o cliente? Eu só estou digitando uma proposta para o cliente. Essa transação, quem vai fazer é o Santander, com a Caixa Econômica. Eu já afirmo para o cliente, e eu realmente afirmo, que eu vou baixar a parcela dele, porque a nossa taxa é 1,40, é a taxa mais baixa do mercado. Agora, a forma de digitar a proposta, aí eu vendo a minha forma de digitar a proposta. Eu digito com o mesmo valor de parcela ou tiro R$1 da parcela apenas, porque é mais fácil para evitar erros na proposta. Então, eu pego lá 36 parcelas de R$ 126,00, que é o cliente paga. Eu vou lá e boto no CSG. 36 parcelas de R$ 126,00 ou R$ 125,00. É só isso que eu preciso. Eu não preciso me apegar em saldo devedor. Eu tenho que colocar o número do contrato certinho. Tá? O número do contrato certinho. E aí vão as dicas para vocês. Banco Pan. Ali dentro o número não, geralmente não está certo. Tá? Eu tenho uns números, mas aí na cidade de vocês é outra, então vocês têm que tentar achar o número do PAN, colocar na internet, tentar achar o número do PAN. Ou também tem um online, chat online também que vocês consigam. Então, lá dentro do extrato de consignações, o número do PAN nem sempre vem certo, então é bom pedir o cliente para ele ligar. Por telefone mesmo, eles passam o número correto, eles passam o número de contrato. Eles não passam o saldo devedor. Por isso que eu estou falando para vocês que o saldo devedor não é importante. Então, eles passam. O número, o PAN não é certo, tá? Vamos lá. Eu estou com um problema com a Daicoval e o Banco Votorantim. O Banco Votorantim, o número também é totalmente errado. Esse é totalmente errado mesmo. Vocês têm que pedir o cliente para ele entrar no site e solicitar o número correto do contrato. Oi. Oi? Não ouvi. Oi?
Não está dando para ouvir.
Estão me ouvindo agora?
Sim.
Tá. Sim. Banco Votorantim, nem no INSS, eles, que é o Banco BV, né? Quando eles vão averbar o contrato, eles digitam o número errado, colocam o número da proposta, se eu não me engano. Como que a gente faz? Eu mandei no nosso grupo um link, tá? Onde faz um cadastro simples do cliente, com os dados pessoais que a gente tem, a gente faz esse cadastro e consegue o número do contrato correto. Eu acho que vale o mesmo aí para o CIAP, tá? O Banco Votorantim. Já aproveitando que eu cortei até aqui, pessoal, todo mundo entendeu a parte que a Cíntia disse que não é importante saber o saldo devedor exato?
Sim.
Porque vocês não estão acostumados com isso, tá? Já conheço a minha equipe.
Isso.
E assim, quem faz CIAP, quem conheceu o Carlão lá de Limeira que sabia fazer CIAP, fazia exatamente dessa forma que a Cíntia está passando para nós, tá? Então, assim, sabendo quantidade de parcela, o valor de parcela, é aquilo que a gente vai colocar no CSG. E negociar com o cliente que a proposta correta ele assina depois de 5 dias. Tá bom? Porque a gente não vai ter informação do saldo devedor. Se a gente se apegar a isso, a gente vai ter que pedir para o cliente ir lá no banco, pegar o saldo devedor.
Mesmo
e o que a gente precisa mesmo... Então, e o que a gente precisa mesmo que é o número do contrato está no portal, fugiu o nome, SIGAC, né?
SIGAC, dentro do extrato de consignações.
Vocês entenderam também que o SIGAC é o portal do funcionário? E a gente, muitos falam SIGEP também, até que todo mundo entendeu, galera.
Sim.
Então tá bom. Sim. Essas dicas aí da Cíntia é bem bacana, agiliza bastante, faz a gente ganhar negociação com o cliente, né? E o bacana, assim, que aqui não tá nem a parte teórica, é como ela usa a parte teórica, que isso é muito bacana, como ela usa o operacional. Desculpa te cortar, tá, Cíntia?
Não, tudo bem, pode sim. Ajuda aí.
Legal dizer também que só quem tem acesso é o cliente, né?
Oi?
É legal dizer também que só quem tem acesso a esse sistema é só o cliente, né? Nós não temos acesso. Não, adianta
não, nós não temos. A gente pede...
Porque a gente não tem.
Isso, a gente pede o cliente, como eu falei assim, ou a gente pede o cliente, se ele falar, ah, não, não quero dar minha senha... Senhor, olha só, isso aqui é só para mim poder fazer mais fácil o sistema. O senhor pode mudar a senha depois. Ou também vocês podem pedir a ele o extrato de consignações dentro do sistema deles. Que aí ele vai entrar lá e só vai imprimir. Tá? E só vai imprimir lá. Olha só, tem gente que faz a quantidade de parcelas pelo contra-cheque. Lembrei desse negócio agora. O contra-cheque nunca é certo. O contra-cheque sempre estão com duas para baixo. Duas para cima. Então, o certo mesmo de saber com a quantidade de parcelas certa é dentro do CIGEP. Dentro do CIGEP, nunca pelo contra-cheque, é dentro do CIGEP, tá? Voltando nesse negócio do Votorantim, o número do contrato eu consigo, o problema é o cliente consegue no próprio site, mas o problema é que eles estão reprovando mesmo, eles estão dizendo dados divergentes do contrato original. Eu tenho um macetezinho que eu uso com o Banco Pan, que eu estou tentando usar no Banco Votorantim para ver se vai dar certo. O Banco Pan hoje, ele só vai dar certo você fazer se você colocar um saldo menor para vir saldo maior. Resumindo, o Banco Pan, você tem que fazer errado para eles não darem certo. Então, se o cara paga lá... 36 parcelas de R$136, você vai colocar as 36 parcelas. Mas em vez de R$136, você vai colocar assim, R$100, R$90. É um desconto muito grande para dar um valor desse, então você sabe que vai dar errado. Aí eles vão mandar o certo, no dia certo, e você tem até meio-dia para imprimir a proposta certa, que o CSG dá automaticamente. Você vai receber um e-mail, tá, na portabilidade, dizendo portabilidade reprovada por saldo maior. Favor coletar a assinatura do cliente até 3 horas da tarde. Então, você vai no CSG, você imprime, entra em contato com o cliente. Na verdade, você, como é vendedor, quando você vê que o cliente tem PAN, você já vai vender para o cliente que você vai fazer o errado para dar certo e vai deixar ele ciente de quê? Senhor fulano, fique atento, porque a qualquer momento eu vou precisar coletar essa assinatura do senhor da proposta certa, tá? Aí eles vão mandar para você a proposta certa, você imprime e paga no mesmo dia. O PAN está com esse macete chatinho, tá? Depois eu não tinha problema com ele nenhum. E aí, um belo dia, ele começou a mudar e eu descobri que essa é a forma certa agora de fazer. Eu vou tentar fazer a mesma coisa com o Votorantim e a Daicoval, porque eu estou tendo esse problema com ele. A gente bota o número de contrato certo, a gente bota a parcela igual, a gente bota tudo igual, a gente bota tudo e está dando sempre errado. Eles dizem que é um valor. Eu estou com uma promotora aqui minha, que o Banco Votorantim, ela foi lá e entrou no site, pegou o número do contrato tudo certinho. Aí botou. Aí eles foram e botaram que era diferente. Aí ela, tá bom. Aí ela pegou, fez a proposta com diferente. Aí ele foi lá e botou outra coisa. Aí ela, tá bom. Foi lá e pegou o que eles mandaram. Eles foram lá e mandaram outra coisa. Então, assim, eu não sei como eu vou descobrir a forma. Depois até eu boto, né, nos grupos aí, no Poupa Crédito Geral, que eu vou tentar fazer a mesma forma que eu faço com o PAN, colocando saldo menor para vir saldo maior. Entenderam? Perguntas?
Galera, não é só o PAN que faz isso, viu? O Banco Caixa, nas prefeituras...
Qual banco?
Banco Caixa. Prefeitura de Paulínia, ele fez isso. Ele só devolvia o saldo quando a gente jogava o saldo menor. Por quê? Eles pegaram uma brecha na lei onde a gente não pode aumentar a dívida do cliente, né? E eles estavam meio que pegando essa brecha, fazendo valer no momento da solicitação do saldo. Então, se a dívida do cliente é 20 mil, se a gente solicitou 21, ele reprovava por informações divergentes do contrato. Então, se a dívida era 20, a gente tinha que colocar 19, tá? Então, quando algo não está dando certo, sempre tenta jogar o saldo menor, porque é válido essa dica aí da Cíntia também, tá bom?
Isso, isso aí. Então, esse problema eu tenho. Com o Votorantim da Ecovalco, ainda vou tentar descobrir, né? Que vamos fazer de repente dessa forma aí. Quem conseguir primeiro, divulga aí para a gente poder fazer. O PAN tem que ser feito assim. A Caixa Econômica. É, geralmente o númerozinho ali está errado, eles deixam de comer um zerinho. Então, ou você pode tentar pelo número ali ou pedir o cliente para ver o outro. E a Caixa Econômica também você tem que colocar o valor certinho da parcela que está lá. 136 e 1 centavo. Tem que colocar 136 e 1 centavo. Não precisa, não tem que tirar nenhum centavo a mais. E a mesma quantidade de parcelas. Entenderam? Deixa eu ver mais algum. Não. Tudo.
Da caixa tem que colocar o valor de parcela e a quantidade de parcela que falta exata, é isso?
É, tem que colocar a quantidade de parcela exata que falta e o valor certinho da parcela. Não pode tirar nem um centavo, nem um real, nem nada. Se tirar, eles dão um contrato divergente do contrato, proposta divergente do contrato original. Tem que colocar. Ah, a parcela é 36 parcelas de 136 e 1 centavo. Aí tem que colocar 36 parcelas de 136 e 1 centavo.
36 remanescente, né?
Você
fala
36. Isso, remanescente.
A remanescente.
Isso, que tem dentro lá do sistema, remanescente.
Tá.
Essa é a forma para você poder escrever. Essas são algumas dicas de contratos lá dentro que dá certo problema. Para falar a verdade...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Isso. Para falar a verdade, eu estou começando, foi semana passada isso, a enfrentar um certo problema com o Banco Itaú BMG.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Tá? Banco Itaú BMG, eu comecei a enfrentar algum problema, ainda não tenho nada fixo, mas era o melhor banco que eu tinha para fazer portabilidade. E eles têm muito no dentro do extrato deles, tem muito Banco Itaú BMG. E eu tive uns probleminhas mês passado, agora de fevereiro, com o Itaú. Vamos ver como é que a gente vai fazer agora. Estou tendo um probleminha. O importante é assim, deu errado? Refaça. Antigamente, gente, isso aí também é uma coisa que eu vou falar para vocês de pessoal. Eu fazia 500, 600, 700, 1 milhão de portabilidade, e eu perdia mais do que a metade disso. Se eu fizesse 500 mil, eu perdia 300 mil de portabilidade. No início, eu falava que eu perdia, eu ficava chateada, chorava. Hoje, eu não penso mais assim, depois eu parei de pensar assim. Eu não perdi, eu vou apenas refazê-lo no mês que vem. Eu perdi 200? Oba! Mês que vem eu já tenho 200 para poder refazer. Porque tudo isso que eu falei para vocês é para evitar que dê alguma coisa errada. Mas N coisas a mais acontecem, tá? N coisas a mais. Então, assim, deu errado uma portabilidade, refaça ela novamente. Refaça uma, refaça duas. Tudo isso você já vai ter que trabalhar o seu cliente para isso. Trabalhar o cliente assim, eu estou te dando a melhor possibilidade de melhorar sua vida financeira, que é a portabilidade para diminuir sua dívida, etc. e tal. Só que sempre, como o que é bom não é tão fácil, o que é bom tem probleminhas que acontecem. Se acontecer, nós iremos refazer novamente sua portabilidade. Eu não vou desistir do cliente, entendeu? E sempre vou estar refazendo e sempre falando isso para ele. Então, isso é uma coisa muito importante também para a gente poder ter um sucesso na portabilidade, sucesso no CIAP. Aí eles são super maleáveis com isso.
E outra dica é a quantidade de números do contrato. Então, eu já compartilhei isso no grupo dos servidores, bastante colocar no grupo dos operadores. Não sei se todo mundo sabe, né? Mas tem um padrão. Então, a caixa é 18 números. Então, se contar lá e não tiver 18 números, alguma coisa está errado. Geralmente, como a Cintia falou, eles não colocam um zero, são uma sequência de três zeros no meio do número. Banco do Brasil é 8, não lembro agora, gente.
Banco do Brasil sempre está certinho, sempre está certinho.
Então, é bacana você tentar isso também, tá, pessoal?
É, verdade. Então, eu falei já do consignado, falei lá. Eu trabalho já o meu cliente em relação à retenção, tá? Eu já trabalho meu cliente, e eu sou bem agressiva, né, assim, na forma de vender. Eu já trabalho meu cliente assim, que ele vai receber as ligações, que ele... Aí eu já falo assim, pô, falou com o cliente, o senhor recebeu, o senhor até hoje está tentando várias coisas e não consegue. Quando o senhor tentar tirar o contrato, eles não querem perder esse contrato. Mas o senhor concordou comigo que eles poderiam ter feito várias coisas para o senhor antes e não fizeram? Então, o que eu falo para o senhor? A nossa taxa é menor do mercado, isso é fato. Se eles oferecerem uma taxa menor, eles vão querer aumentar o contrato do senhor. E é melhor o senhor aumentar depois com a taxa baixa que eu fiz do que o contrato no saldo maior com que eles estão oferecendo. Então, eu falo para o senhor o quê? Quando começarem a ligar, o senhor já atende, oi, boa tarde. Ah, tá, é do Banco do Brasil? Olha só, não quero não, tá? Estou fazendo portabilidade com o Santander, eu não quero não. Ah, mas calma aí, seu fulano, eu tenho aqui uma possibilidade de US$1 milhão para o senhor. Não, muito obrigado, eu não quero não, eu quero continuar com o meu Santander. Aí, eu falo para o cliente, se ele deixar qualquer dúvida, ah, me liga depois, ah, não posso atender agora, ah, estou ocupado, ah, vou pensar... já retém a nossa portabilidade. Já retém a portabilidade. Então, ele tem que ser bem incisivo na hora que ligar já falar. Não, não quero, não quero, não quero. É muito bom a gente vender isso para o cliente, tá? Vendemos a taxa, vender o que tem que abrir conta, quem trazer o pagamento, vende a retenção, para a gente não perder tempo com mais esse erro que acontece. Porque, às vezes, eles retêm até injustamente. Imagine, e às vezes, assim, o cliente virou e falou assim, ah, não, não posso atender agora, não. Me liga depois. Aí, pronto, eles já botam retenção lá para o cliente, tá? Isso é fato mesmo, tá? E vamos lá, escreveu tudo certinho, tem a retenção, aí tem lá a quantidade certa, né, de chegar, os 5 dias para chegar. Inclusive o PAN já está mandando no primeiro e no segundo dia o saldo, mas a data certa são 5 dias. Depois desses 5 dias que chega o saldo, tem mais 3 dias, mais ou menos, que é para o outro banco soltar a margem, tá, e o Santander averbar no sistema. E depois que ele averba, a gente faz o refinanciamento. Uma coisa muito importante que eu não tenho falado nos treinamentos, e eu falei que eu vou começar agora, é sobre o refinanciamento. Eu vejo aí depois gente me ligando, falando de refin, que foi feito refin, que não conseguiu, etc e tal. Olha só, dica muito importante. O cliente do CEAP, ele tem 8, 9, 8, 5, 6, 7 contratos. Nunca, nunca tente refinanciar todos eles em um só. Você sempre vai liberar menos valor para o cliente do que um só. O melhor contrato para você liberar margem é aquele contrato altão, aquele que tem a maior parcela, que você pegou o contra-cheque do cliente e viu lá, uma parcela de R$500. Oba, e só tem 93 descontadas. Só tem 3 descontadas. Tem 93 para poder pagar ainda. Esse, você vai liberar uma margem muito boa. Mas você não vai conseguir refinanciar esse contrato. Não vai. O contrato que você vai conseguir refinanciar é aquele pequenininho lá que você fez a portabilidade, que a parcela era de R$30, de R$40, e ele já pagou 60 daquele contrato. Só tem...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Aquele que só tem 36 para acabar, que o saldo devedor dele está R$1.000, R$1.500... Esse vai ser o melhor contrato para você refinanciar. Esse vai ser o contrato que você vai pegar todas as margens que você liberou do cliente e jogar em um só. Então, vamos lá. Se você pega um contra-cheque do cliente, que ele tem 16 contratos, o máximo de contrato que você pode fazer para o CEAP é 9, tá? Então, esse cliente que tem 16, você vai fazer 9 contratos e ele sim, você vai pegar... 3, 4 contratos e vai refinanciar em um só, ou 5 contratos em um só, para abrir espaço para você fazer as outras portabilidades dele. Ok? Esse sim você vai fazer isso. E mesmo assim, você vai fazer suas simulações antes, você vai ver o que eu estou falando, que você daria mais dinheiro para o cliente se você fizesse em um único contrato ou dois, do que fazer em 5, 6 ou em todos. Agora, aquele cliente que você fez 8 contratos e ele não tem mais nada para fazer, você pega 1 ou 2 contratos só, tá? Você refinancia, sempre os mais baixos, refinancia e dá o maior troco para o cliente, tá? E a gente só consegue refinanciar se o cliente tiver a margenzinha para agregar. Porque como a gente compra a taxa muito baixa, né, que a gente compra de 1,40 a taxa do contrato, ele fica com saldo devedor muito alto. Então, a gente não consegue refinanciar esse cliente depois de 5, 6 meses, não. Ele tem que ter margem para a gente refinanciar. Então, assim, dica muito importante que eu tenho visto aí. Peguem sempre os contratos mais baixos para refinanciar. Os contratos altos, eles são bons para você liberar margem para você jogar nesses contratos baixos para liberar o troco para o cliente. Entendido? Perguntas?
Sim, eu pensei que sim, é o que eu falo. Isso aí, lá na telinha do CSG, na hora que vai refinanciar, tica 1, vê o valor, tica 2.
Isso aí, desse jeito mesmo, entendeu? Então, acho que eu falei, mais ou menos já falei tudo, eu me lembro, as coisas bem importantes da autorização, dessas coisas todas, eu falei tudo, vocês têm perguntas?
Tem um campo, tem um portal, que se a gente colocar o nome inteiro, a gente consegue identificar se ele realmente é funcionário do SEAP?
Eu não conheço não, mas quando você falou o negócio de portal de transparência, deixa eu até entrar aqui. Ó, portal da transparência, consulta
sim, seja
do
portal
SEAP.
Da transparência do governo do SEAP. Ah, tá. A Carla Vanessa até fez um material que está dentro do sistema.
Estou acabando de ver aqui. É, portal da transparência, você coloca ali...
Basta você jogar o nome do cliente ou o CPF, ele aparece todos os dados do cliente, onde ele trabalha, o setor, o estado.
Olha que interessante. Quando eu comecei o meu SEAP, que eu falei para vocês, eu peguei um CPF e não sei, ninguém sabia como fazer com ele. Naquele momento... Se naquele momento eu tivesse essa informação, eu teria economizado aí quase umas 2 semanas que nós ficamos para descobrir onde era esse cliente. Mas é isso aí. Hoje a gente tem, até no início eu ia falar para vocês, a gente tem aqui, ó, órgãos SEAP dentro do material. Eu fiquei doida quando eu vi isso aqui. Clica lá, tem uma lista de tudo que é tipo, tudo que é ministério, tudo que a gente possa fazer de SEAP. Então hoje a gente tem muito material. A gente consegue ver esse cliente, a gente tem mailing para trabalhar esse cliente, tem até no prospect para trabalhar. Assim, eu particularmente, eu gosto muito de visita, né? Eu gosto muito de ir atrás desses clientes, falar pessoalmente, mas também trabalhamos aqui também com telemarketing, tá? Só que esse, como eu falei para vocês, é um cliente assim, fez um. Vamos lá, você foi lá no Ministério da Educação, você foi lá numa faculdade, está lá fazendo um trabalho lá, conseguiu um professor, acabou. Você fez um professor, você vai fazer todos os outros, porque eles vão espalhar para tudo. Ai, ela diminuiu minhas dívidas, que não sei o que vai fazer. Eu, antes, né, de me tornar a supervisora, eu não trabalhava nem telemarketing, nem visita mais. Eu só trabalhava só indicação. Era só meu zap chamando de indicação. Então, assim, é um público muito maneiro para vocês trabalharem em indicação. Fez um, assim que fizer um, pagou tudo certinho dele, tudo bonitinho, aí fala para ele, seu fulano, o senhor pode me dizer, o senhor pode me indicar, eu tô com a gente está numa campanha aqui no trabalho e a gente precisa de indicação, o senhor podia me indicar umas 2 ou 3 pessoas do trabalho do senhor? Onde o senhor trabalha? Onde que é o seu órgão? Ah, é ali atrás do galpão, não sei o que. Ah, tá. Anota, vai lá e faz a visita. Foi assim também que eu fiz, tá? Esse meu cliente. Peguei esse meu cliente, perguntei onde que é. Era pertinho do meu trabalho e ninguém nunca nem ouviu falar. Eu passava por ali quase todos os dias, sempre, nunca soube que ali tinha um galpão de SEAP. Fui lá e fiz lá mais de 50 pessoas lá. Mais de todo mundo lá. Meus clientes quase todos foram de lá. Então é muito bom a gente trabalhar isso. Indicação e descobrir, fez um, descobre onde ele trabalha. E vai lá e faz a visita.
Sim, que é a Karen novamente. Você pode dar uma dica para a gente com relação ao telemarketing? Porque, assim, hoje, para a gente conseguir enxergar a margem do cliente, conseguir fazer algum tipo de simulação, a gente precisa da senha do cliente, do CIGAT, do CIGET, enfim, né? E como que a sua equipe aí, você trabalha com a sua equipe para poder ligar para esses clientes do Prospect? Dá umas dicas para o pessoal aqui na áudio, por favor.
Então, a gente não... Eu não faço simulação, tá? Isso só atrasa um pouco o nosso trabalho e a gente não pode nem fazer simulação, porque até para simulação a gente teria que pedir saldo devedor para o cliente. Começa por aí. Então, o que acontece? Você pegou um número do cliente, lá no ADV gestor, que a gente está até com o ADV gestor, não tá funcionando agora no momento. Mas, desculpa, no ADV gestor e no consulta Plus, você coloca o CPF do cliente, vai aparecer ali o que ele tem de contratos. É nisso que eu vou me agarrar, que eu vou trabalhar. Ô, senhor fulano, então, eu sou aqui da Poupacred, né? A gente está fazendo um trabalho com o pessoal do CIAP, a gente está ligando para esse pessoal, esses servidores que têm algumas dívidas no contra-cheque. Eu vejo aqui que o senhor tem algumas dívidas no banco, no PAN, no Banco do Brasil, no Itaú BMG. Então, hoje nós estamos ofertando para o senhor a portabilidade de dívidas. Aí eu vou explicar tudo que eu falei de portabilidade de dívidas, que é para diminuir. Quando eu estou no telefone, eu gosto bem de frisar assim, seu fulano, deixa eu repetir novamente para o senhor. Eu não vou aumentar as parcelas do senhor nesse primeiro instante. Eu vou apenas diminuir o valor das suas parcelas. Isso é muito importante. Porque quando a gente liga, o cara já fala assim, não quero empréstimo, não. Mas aí é o que eu falo. Até quando eu ligo para um outro convênio, quando eu ligo para a prefeitura, que eu vejo lá na prefeitura, a gente consegue ver tudo do cliente ali, né? Não consegue. Aí eu vejo lá, o cliente tem margem, tem portabilidade. Ele pode fazer um empréstimo. Mas eu já nem ofereço empréstimo. Eu já ofereço a primeira portabilidade para diminuir a dívida do cara. Então, esse público, é muito bom você frisar que você não está ofertando para ele um empréstimo. Pelo contrário, você vai melhorar a vida financeira dele. Frisa de novo, olha, eu vou repetir novamente para o senhor, não é empréstimo. O senhor tem aqui, ó, no Consulta Plus e no ADV Gestor, você consegue ver, tá? Os contratos que ele tem. O senhor, aí se não tiver a parcela lá, por exemplo, você fala assim, já entra na conversa com o cliente. O senhor tem aqui, ó, do Banco do Brasil, quantas parcelas faltam para o senhor acabar? Não sei, então tá bom, o senhor não sabe, vamos dizer que falta 30 parcelas para o senhor acabar. Eu vou comprar essas 30 parcelas do senhor, não vou aumentar nem vou diminuir, só que em vez de o quê? O senhor paga R$300 nessa parcela, em vez de R$300 eu vou conseguir baixar aí para 260, 270, de acordo com os juros que o senhor tinha lá no outro banco. Aí eu falo para o senhor, vou dar uma economia de R$40 para o senhor. Isso não é bom, seu fulano, R$40? Tá, não sei o quê. Não, lembrando, seu fulano, aí eu estou com uma calculadora do lado, tá? Lembrando que são R$40 que eu vou dar para o senhor, vezes 93 parcelas que faltam para o senhor acabar. Então, eu estou dando para o senhor um desconto de R$3.720 no saldo devedor do senhor. Isso não é bom, seu fulano? Entendeu? Não, aí é o que eu falo. Eu falo com meus promotores aqui. Não tem como a gente não vender portabilidade. Não tem como. Eu, assim, não aceito, não tem como. Porque a gente não está oferecendo empréstimo nenhum para o cliente. É claro que nós somos vendedores. Quando eu acabar a portabilidade dele, eu vou perguntar, aí, o senhor quer um troquinho aí? Claro que eu vou querer. Eu quero fazer um refinanciamento para ele. Mas não tem como você não vender a portabilidade se é uma forma de diminuir a dívida do cliente.
Ô, Cíntia, Cauê aqui de Jundiaí, eu queria fazer uma pergunta envolvendo essa parte de portabilidade. Seguinte, você falou sobre o caso de retenção, né? Do pessoal ligado a outro banco e oferecer alguma coisa melhor. Eu estive com um cliente meu, fiz a portabilidade para ele e aí eu falei umas 30 vezes para ele não atender ligação que viesse do Banco do Brasil ou com número diferente. Ele não se atentou a isso, ele atendeu, e o que aconteceu? Era o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil baixou até as calças praticamente para ele, até com crédito pessoal, que estava numa taxa maior. Eu queria fazer uma pergunta, saber se tem algum outro tipo, alguma outra maneira disso não acontecer, entendeu? Que você faz todo o trâmite para o cliente, chega na hora...
Então,
você fica zerado, né?
Então, olha só, não atender é ruim, tá? Porque tem bancos, acho que é o Banrisul, se se você não atender, eles botam retenção do mesmo jeito. Eu fiz uma cliente do INSS, uma senhorinha, ela não atendeu e eles botaram do mesmo jeito, tá? Ela até abriu uma reclamação no Bacen. Então,
o que... Ah, é. Tem que conversar um pouquinho e vale para todos os escritórios. Eu percebi que a maioria orienta isso, não atender. Pessoal, não faça isso. Quem que tem que atender? Porque se ele não atender, o banco ele vai devolver cancelado, dizendo que ele não, ele alega que ele não teve a oportunidade de receber o cliente e oferecer a proposta. Então vai ser devolvido cancelado. O Banco Bradesco trabalha assim. Então ele tem que atender sim. Ah, agora que ele vai te oferecer? Então faça o favor para mim. Então o senhor não assina, deixa esse contrato aqui, vai lá agora, pergunta o que ele tem de melhor para o senhor. Porque eu sou pontuada por isso, é o que eu falo para todo mundo. Sou pontuada por isso. Oi.
Falhou boa parte do que você falou aí, ficou todo mudo.
Ai, tá uma chuva do cão aqui, agora, gente.
O grupo tem mais um componente.
Vocês estão ouvindo?
Agora,
deu para ouvir, pelo menos deu até a hora que você falou que o cliente tem que atender, senão o outro banco vai reter.
Isso, gente, não orientem, tá? Não orientem a não atender o telefone. Porque se o cliente não atender, o banco de origem, qual a gente está comprando a dívida, ele vai alegar que ele não teve a oportunidade de trabalhar a retenção, de oferecer, de fazer a oferta dele. Então, ele vai cancelar. Tá? Agora, Banco do Bradesco, vários bancos trabalham assim. Então tem que falar para o cliente, o banco vai te ligar, o senhor vai atender o telefone e vai falar assim, olha, eu vou ficar com o Santander. O Banco do Brasil, qualquer outro banco, a gente não pode falar mal de banco, gente. Fala, o Banco do Brasil é um excelente banco também. Ele tem uma excelente taxa também, mas só a partir do momento que ele vê que vai perder o senhor. O senhor vai ser correntista Santander há menos de uma semana, nem isso, e eu estou te oferecendo uma taxa de 1,38. O senhor é correntista lá há 20 anos e não tem essa taxa. Então, assim, trabalhar a retenção antes, tá? E falar com o cliente todos os dias, mandar mensagem para ele todos os dias. Ei, o banco te ligou, né? Fazer um sentimental, eu acho que aqui nessa aula a gente tem bastante experiência de retenção.
Olha, eu trabalhava com a Nuclep, né? E lá eles estavam dando uma de engraçadinho pra cima de mim. Eles têm o Banco do Brasil lá dentro, a Nuclep é gigantesca, ela é monstruosa, é Nuclebrais, e ela, o salário deles são tudo alto mesmo, é 10 mil, 11 mil, 15 mil. E eles estavam fazendo sacanagem comigo. Estava um falando para o outro, vinha, intencionava comigo e depois eles retinham. Aí o que acontece? Fiz uma chantagem, fui lá, dei uma reunião para os três e falei, olha só, eu vou ser mandado embora. Eu tenho uma filha. Não é assim, eu prefiro que vocês peguem, vão no banco do Brasil, vai lá, conversa com ele, fala para ele, ó, vocês querem, comecei a fazer simulação para eles, ó, me traz o saldo devedor, é isso aqui que eu vou diminuir. Agora você leva lá no seu banco. Se ele falar que vai fazer, ok, muito bem, parabéns para você, ok. Se não vai, quando você vem para mim, você não vem retendo, não. Esse foi um caso atípico, esse pessoal. O que acontece? O Banco do Brasil, especificamente ele, somente ele tem uma retenção muito boa, tá? Então, o que eu trabalho? O que a Franciele acabou de falar aí, tá? É, há anos que eles estão, nunca deram oportunidade nenhuma. E eu trabalho com o quê? O Santander é o único banco que faz a portabilidade sem refinanciar ainda, tá? Que eu participei de uma reunião lá em São Paulo e isso também vai mudar. Então, o Santander é o único que trabalha assim. Então, o Banco do Brasil, ele vem com uma retenção lá embaixo, mas ele estende a parcela do cliente, nem que seja em uma. Ele tenta o máximo, ele vai, eu vou levar para 96, ah, 96 não quero não, tá? Então, 30 e pouco, 80 e pouco, eles estendem. Então, eu jogo isso também para o cliente, tá? Eu jogo isso para esse cliente também. E falo para ele, ó, eles vão fazer isso, 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 tá? Eu vou dando uma ótima oportunidade para o senhor mudar, o senhor está um tempão aí pagando isso aí, agora eu vou diminuir. E eu confesso a vocês, eu não tenho tanto índice assim. Quando eu converso muito com o cliente, eu não tenho tanto índice assim de portabilidade, de retenção. Mas ainda acontece porque realmente o Banco do Brasil, ele vem realmente com uma taxa muito baixa, mas ele é o único.
Legal, gente. Tem mais alguém que tem alguma experiência aí de retenção, como não reter o cliente?
Ô, Fran, é Fran, né, que tá aí?
Isso.
A única questão foi que eu queria entender melhor, que não é propriamente falando pro cara não atender a ligação. A questão é que quando ele atende, eles podem, pelo fato do cliente atender e querer saber de alguma coisa, eles já podem fazer essa retenção, entendeu?
Não, eles fazem, como eu tinha falado antes. Se o cliente falar assim, ficou na dúvida, acabou. Se o cliente falar, não posso atender, me liga mais tarde, acabou. Se o cliente falar assim, não sei, não deu, depois eu vejo isso, acabou. Então, eu falo com o meu cliente assim, eu sou bem desse jeito mesmo, olha só, fulano, quando ele ligar para você e você falar assim, do Banco do Brasil? Então, olha só, meu filho, eu não quero não, tá, muito obrigado, se eu for oferecer para não ir à portabilidade, né, não quero não, eu estou no Santander. Mas calma aí, seu fulano, eu tenho uma outra oportunidade com a taxa mais baixa, não, muito obrigado, eu não quero não, estou muito ocupado, estou aqui lavando roupa, estou aqui dirigindo, não posso falar não, pum. Eu já peço, eu desenho realmente essas palavras para o meu cliente. E ele faz desse jeito. Eu tive um cliente esses dias, as meninas morreram de rir. Ele me mostrou, ele me mandou o áudio, que ele tem um negócio de gravar, ele me mandou o áudio falando com a retenção do cliente, com a retenção. E eles, sabe o que eles falaram? Eles tentaram de todas as formas dizer que a gente estava até mentindo. Mas o meu cliente falou, não quero não. Já falei com vocês, vocês falaram que não quero não. Não, muito obrigada, eu não posso falar agora não, estou muito ocupado. E ele conseguiu passar direto, entendeu? Conseguiu passar batido. Então é bom a gente trabalhar assim, nessa forma de repente agressiva assim, entendeu? De já, quando o cliente, quando eles ligarem, já falar, não quero, ah, não, mas tem uma proposta, não quero, muito obrigada, não quero não. Desse jeito.
Cauê, né, que perguntou. E assim, Cauê, isso faz parte, tá? Querendo ou não, é tudo novo pra você. Foi seu primeiro contrato, né? A retenção, ela tem que acontecer, esses 5 dias de voltar ao saldo é previsto em lei, são 5 dias que o banco de origem tem o tempo aí para reter e para ofertar algo melhor para o cliente, entendeu? Então, esse processo, ele tem que acontecer. Então, realmente, o que faz a diferença é a nossa abordagem, deixar muito bem explicado para o cliente, né? Realmente agressividade aí na abordagem, jogar com sentimental mesmo, entendeu? Porque isso tem que acontecer. E os bancos, eles têm que trabalhar a retenção, tá?
Agora, ela falando que a pessoa, ela já está instruída a falar não, tudo bem. O meu, ele não estava, porque até então eu também não sabia muito, né?
Entendi. Não, mas é para isso que a gente fez a áudio.
Não, sim. Exato. Só que ele abriu o leque para o banco explicar para ele qual que era a taxa, tudo. E ele...
Isso. Deixou a dúvida.
Deixou dúvida. E aí o que acontece? Eu liguei para ele e falei, pô, Flávio. Ele falou, Cauêzão, mas, meu, o cara me falou 1,20, até meu crédito aí que eu fiz pessoal, tudo. Eu falei, mas é engraçado, né, Flávio, que ninguém nunca tinha olhado para você dentro do banco e eu... peguei, quis ajudar a melhorar aí sua vida, o seu bolso, né? E aí você vai, agora vai fazer descaro e eu fico a ver navios aqui, né? Entrei bem na parte sentimental com ele, mas isso. Até aí não adiantou, porque...
Já foi.
Já era.
E assim, se acontecer a retenção, tem que terminar com a parte sentimental também. Falar, ó, você penalizado. Por quê? Imagina que você conseguiu esse cliente dentro de um setor X. Se o cara... achou fácil, solicitou a portabilidade com o Santander, o Banco do Brasil baixou, se você deixar elas por elas, não jogar um sentimental, o cara vai indicar para o amigo de uma forma diferente, ele não vai indicar o seu trabalho, ele vai indicar, ó, faz isso e isso, que o Banco do Brasil vai te oferecer uma taxa menor. Aí você não vai conseguir fechar mais nenhum contrato naquele setor. E aí, o que você tem que fazer? Fala assim, olha, eu te expliquei, eu perdi, eu sou pontuado por isso. Então, essa taxa eu perdi, esse atendimento vai para auditoria, minha supervisão vai questionar o que faltou. Então, assim, eu preciso que você me indique mais 3 clientes. Pede cliente aí. De alguma maneira, você vai ter que terminar com a parte sentimental também, entendeu?
E também
porque não... senão você não vai perder só ele, você vai perder o setor todo.
Isso aí, não deixa também ele de lado, não, porque, na verdade, a gente tem de vez em quando aí taxa aí, de portabilidade aí. Ano passado, tivemos a ataque bebê. Eu vivo pedindo para voltar esse, era ataque bebê. Ataque Banco do Brasil. A gente estava com taxa de 1,1 de retenção para... de ataque ao Banco do Brasil. Então, quando acontecer isso, vai lá e pega esse contrato de novo. Entendeu?
Verdade.
A gente não pode desistir, não pode não. Essas coisas acontecem mesmo. Ó, o Santander, a retenção do Santander é maravilhosa. Eu tive um cliente que me ligou, que queria um dinheiro, eu não tinha como fazer, eu fiz para a taxa dele de 1,40. Aí ele veio, sim, minha filha, porque meus clientes são assim. Poxa, minha filha, eu estou precisando realmente de dinheiro e o Banco Pan me ligou e falou que vai me dar X. Eu falei, poxa, Murilo, mas você já recebe pelo Santander, etc e tal. Tentei falar para ele, entendeu? Espera mais um pouco, porque eu não conseguiria mais refinançar para ele nunca. Eu não conseguiria mesmo, tá? Não conseguiria. Aí eu falei, espera mais um pouco, que daqui a algum tempo vai. Aí ele, não, mas eu estou precisando, não sei o que. Eu falei, poxa, então tá, Murilo, vai lá, leva lá. O quê? A retenção do Santander foi escandalosamente mais baixa, uma coisa que eu nunca vi na vida. É, botou 1,0, um negócio assim, pegou os contratos dele, refinanciou tudo, deu um dinheiro maravilhoso para ele, mais do que eu tinha dado para ele, e conseguiu refinanciar. Então, assim, esse trabalho de retenção, como a Francesa falou, isso é normal. Isso os bancos têm que fazer mesmo, entendeu? Eles têm que fazer. A gente só tem que ser mais esperto, é jogar com sentimental, é falar antes, vender. A gente tem várias fases para a gente vender para o cliente no CIAP, né? É, a portabilidade, abertura de conta, transferência e a retenção é uma bem forte que a gente também tem que vender.
Legal. Mais alguém tem alguma questão assim de retenção? Alguma experiência? O que, que deu certo? Falar o que pro cliente? Ninguém, galera? Tranquilo, Fran. Tranquilo. E dúvidas até aqui?
Fran.
Oi.
Eu coloquei 2 áudios no grupo, tá? Com relação à intenção do cliente.
Tá. Quem tá falando? Desculpa.
É o Jonathan de Campinas.
Tá, o áudio é sobre o quê, Jonathan?
Sobre orientar o cliente não reter a... não orientar o cliente não aceitar a proposta do Banco do Brasil.
Entendi. E como que você trabalha isso, Jonathan? Que você trabalha bastante Banco do Brasil, né? Fala um pouquinho aí pra gente.
Ô, Fran, eu deixo bem o cliente ciente com relação à parte do processo que o banco entra em contato. Eu acompanho isso de perto, para não acontecer a retenção. Então, eu oriento o cliente, informo ele que o banco vai entrar em contato, vai falar que a nossa proposta é uma coisa fora da realidade, que não existe, o que o Banco do Brasil está oferecendo é melhor. Então, assim, eu tento explicar para o cliente que o processo de portabilidade que o Banco do Brasil está tentando reter, ele vai perder muito dinheiro. Então, eu deixo o cliente bem ciente através disso, tá?
Legal. E o bacana é isso, fazer o que o Jonathan falou, acompanhar, falar com o cliente todos os dias, nesses 5 dias. Não é pegar a assinatura do cliente, esquecer ele, esperar o saldo voltar. Não, é falar com ele todos os dias, mandar uma mensagem de bom dia, florzinha, perguntar se está tudo bem, se o banco já ligou, né? Para ele lembrar de você, para ele ter esse compromisso com você todos os dias, entendeu? Porque... pra ele ter vergonha de falar, nossa, caramba, fiz isso com ela ou com ele, né? Então, fazer um relacionamento com o cliente, né? Se for necessário, vai até o setor de novo, entendeu? Vê o rostinho dele de novo nesse meio período dos 5 dias. Se for uma portabilidade alta, que vai ter muitas portabilidades altas. Vale a pena, tá? Tudo isso faz parte do não desistir, gente. É, como a Cíntia aqui, a Cíntia ela é um exemplo de não desistir, de fazer o diferente, né? É o que eu falo para todos, né? É, a diferença aqui são pessoas, fazer diferente. Vocês que estão aqui, operadores, vocês foram escolhidos a dedo, perfil, se realmente vai dar certo para esse negócio do CIAP. Não é à toa que vocês estão aqui, porque meio caminho andado já foi meio caminho andado. Agora, o restante do meio caminho é vocês realmente se capacitar, não desistir, né? Trabalhar realmente o cliente, tá? Eu acho que, assim, tenho muito que agradecer a Cíntia. É, a parte técnica, ela conseguiu passar para a gente de uma maneira macetes, né? Depois a gente vai entrar com a Karen realmente ali, vendo.